Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a estudar o capítulo 3 do livro de Colossenses que o apóstolo Paulo escreveu. Estamos na segunda parte desta epístola, onde vemos o apóstolo Paulo a tornar os ensinos que ele tinha dado mais teóricos em ensinos práticos. E nós vamos então ler a partir do início deste texto bíblico, a partir do capítulo 3, verso 5. Para tentarmos dar um contexto daquilo que nós não terminamos, talvez, de falar tão adequadamente no último programa. Vejamos então o que o texto bíblico nos diz. Colossenses 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos malignos e avareza, que é idolatria. Nós temos aqui, neste texto bíblico, uma listagem daquilo que são, de facto, as paixões da natureza humana. Talvez alguns de nós vamos pensar, bem, mas eu não sou assim tão terrível como aquilo que está aqui descrito. O apóstolo Paulo não está a dizer que todos nós temos todas estas coisas em simultâneo e em sempre na nossa vida. É óbvio que não é isso que ele está a dizer. Mas ele está a dizer que estas atitudes, de facto, estão presentes em cada um de nós. E ele não só aqui lista a totalidade ou limita, fechando aqui uma listagem completa do que são os desejos da carne, de forma alguma, pois ele tem outras listagens nos outros textos bíblicos que nos levam a perceber a nossa natureza. E aqui o desejo é, de facto, que nós possamos entender, no fundo, um pouco o que é a nossa natureza terrena. Infelizmente, muitos de nós vivemos subjugados por vícios, sejam eles paixões, sejam de facto vícios que nos amarram e destroem, sejam talvez atitudes que muitas pessoas tiveram para connosco que nos vão subjugando. E cada vez mais tenho acompanhado situações que realmente revelam este tipo da natureza humana. Pessoas que têm abusado sexualmente de outras. Infelizmente a gente começa hoje a ouvir com alguma propriedade questões sobre pedofilia, que chocam tanto a nossa sociedade, mas que infelizmente têm sido demasiadas vezes comuns na nossa sociedade. As estatísticas são de facto assustadoras quando nós pensamos nas pessoas que são abusadas sexualmente em crianças. Precisamos, sem dúvida alguma, tomar atitudes para que estas situações terminem na nossa cultura, terminem na nossa sociedade. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo listar uma série de atitudes que nos chocam, mas que na realidade são fruto da natureza humana. Precisamos de concluir, terminar e erradicar esse tipo de comportamentos. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, que ele escreve no capítulo 5, ele dá ali uma listagem bem mais pormenorizada do que são os frutos da carne. Eu gostaria de ler esse mesmo texto que o apóstolo Paulo escreve, agora de uma forma mais alargada, mostrando aquilo que são os frutos da carne. Diz ele assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita ou luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas sois guiados pelo Espírito. Não estáis sobre a lei, mas, porém, se as obras da carne são conhecidas, elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutanarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Começamos a ficar talvez mais assustados ao ler esta listagem. Começamos a pensar então, se calhar eu já estou incluído dentro desta listagem. Talvez não estou a viver na prostituição, talvez na impureza, se calhar. Talvez lascívia aqui não tenha a ver com lascívia. Lascívia é uma mente impura também a nível sexual. Talvez os meus pensamentos na área sexual são, de facto, a caminhar para áreas que não são dignas. Idolatria. Idolatria o que é? É termos alguém no lugar de Deus. E às vezes a idolatria não é só ter um bezerro de ouro, como aconteceu no Velho Testamento. Às vezes, idolatria é eu ter uma imagem que eu vou venerar no lugar de Cristo. Vou venerar no lugar de Deus. Às vezes até pensando que estou a tentar comunicar com Deus através dessa imagem. E infelizmente o nosso país tem tido muito disto. Muitas das pessoas que nos escrevem, católicos que ouvem de facto o nosso programa de rádio, ouvem aquilo que a Bíblia diz, temos que concordar que aqui de facto a situação é difícil para nós. Verificamos que há de facto muitas imagens, demasiadas imagens, onde são colocadas, são veneradas no lugar de Deus. Precisamos de alterar este tipo de comportamentos. Precisamos de nos tornar cristãos cristocêntricos. Cristãos onde Cristo é o centro da nossa adoração. E não outras imagens, outras entidades que foram importantes na história, mas que na realidade estão a ocupar um lugar que não deveriam. Depois temos feitiçaria. E hoje em dia está a crescer, este fenómeno está a crescer na nossa sociedade. Está a ter destaque nas televisões, começa a ser quase ter este tipo de comportamentos. Nós precisamos de abandonar a feitiçaria. Quanto maior as trevas, mais vai brilhar a luz de Cristo. E é verdade que estas trevas estão a aumentar, mas também é verdade que o Evangelho de Jesus Cristo está a penetrar em cada vez mais corações. Nós precisamos de entender que a feitiçaria é uma falsificação de poder. Ou seja, Satanás e os seus anjos, os seus demónios, querem fazer-se passar por alguém mais importante do que na realidade são. E por isso mesmo algumas pessoas optam por tentar utilizar a bruxaria, a feitiçaria, essas entidades espirituais, pensando eles que estão a alcançar uma vida espiritual em Cristo, e na realidade essas entidades espirituais não têm o poder que Cristo Jesus nos oferece. A verdadeira libertação acontece em Cristo Jesus. O verdadeiro poder está na pessoa de Cristo Jesus. Depois a listagem segue. Inimizades. Será que nós temos inimizades? Porfias, ciúmes, discussões, iras, dissensões, facções, invejas. Estamos nós a viver ou não este tipo de comportamentos? Bebedices, o que dizer do alcoolismo no nosso país? A maior parte das pessoas que vive debaixo da bebedice vai dizer, bem, eu não sou alcoólico. Mas infelizmente o alcoolismo tem destruído milhões de pessoas na nossa nação. Consta que há 1 milhão de alcoólicos no nosso país. E se essa estatística estiver certa, significa que pelo menos 3 a 4 milhões de portugueses são afetados por esta situação, por este vício. E se 3 a 4 milhões de portugueses são afetados, significa que uma larga percentagem da nossa sociedade está a ser subjugada por um vício que destrói a vida familiar, destrói a integridade das pessoas, destrói aquilo que nós somos na nossa essência. Tira-nos do sério, faz-nos fazer coisas que são disparatadas, faz-nos fazer e dizer coisas que são horríveis em relação àqueles que cruzam connosco. Precisamos de tomar uma atitude mais séria quanto às bebedeiras, quanto ao alcoolismo na nossa nação. E isso realmente, se há uma taxa tão grande de alcoólicos e de pessoas que são influenciadas pelo alcoolismo diretamente no nosso país, creio que seria útil os nossos políticos tomarem políticas que fossem auxiliar as nossas famílias do nosso país. Fossem medidas que pudessem auxiliar as nossas famílias a sair desta situação. Criar grupos de ajuda para retirar estas pessoas da escravidão que o alcoolismo produz. Realmente são áreas de fraqueza da nossa cultura. Glutonaria e coisas semelhantes a estas, diz o apóstolo Paulo, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Então ele é muito severo quanto à forma de viver. Mas ele também diz, logo neste mesmo capítulo 5 de Gálatas, e nós estamos aí, no versos que se seguem, no verso 20 em diante, ele diz, mas o fruto do Espírito é. Então, em oposição a andar na carne, há uma atitude que é viver em Espírito. E o fruto desse Espírito, o fruto da comunhão com Deus, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então aqui está uma série de características que revelam o caráter de alguém que é íntimo de Deus. A minha pergunta é para você poder avaliar se a sua caminhada espiritual hoje você está mais próximo de Deus ou mais distante. Eu creio que aqui o livro de Gálatas nos dá um bom termómetro para nós medirmos a nossa relação espiritual, a nossa relação com Deus. Se você hoje ama mais as pessoas que cruzam consigo do que há um mês atrás, está no bom caminho. Se você hoje é mais alegre do que há um mês atrás, você está no bom caminho. Se você hoje tem mais paz interior quando surgem situações de tensão, está no bom caminho. Se você é mais paciente, longânimo é essa ideia de paciência. Se você hoje é mais paciente do que há um mês atrás, você está a caminhar com Deus. Você é mais benigno, mais bondoso, age com mais bondade para com os outros. Você hoje é mais fiel. Aqui a fidelidade é um assunto que daria uns quantos programas só para falar da fidelidade. Mas você hoje é mais fiel ao seu cônjuge, ao seu trabalho, aos seus filhos, aos seus valores. Você é fiel àquilo que acredita. Hoje é mais fiel do que há um mês atrás. Você está no bom caminho. O fruto do Espírito está a acontecer em si. Você é mais manso, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que transmite bondade e mansidão à sua volta. E por último, talvez não em grau de importância, mas por último, fechando quase este manjar aqui espiritual, como quase a cereja em cima do bolo, dizendo o domínio próprio. Você consegue controlar as suas emoções. Domínio próprio não é hipocrisia. Algumas pessoas dizem, eu tenho que dizer aquilo que eu penso. Eu não posso ser hipócrita. Não, isto aí provavelmente é ser alguém que não se domina e se escuda através desses raciocínios para poder, enfim, dar espaço à sua fraqueza. Domínio próprio é poder dizer, ok, eu gostaria de dizer umas quantas verdades, mas eu vou pedir a Deus a sabedoria para dizer essas verdades com amor. Poder manifestar aquilo que está errado, mas com brandura, mansidão. Poder manifestar aquilo que é a verdade, mas fazê-lo de forma que edifique os outros, construa alguma coisa à minha volta. Isto é domínio próprio. É nem sempre reagir quando nos apetece. É nem sempre dizer aquilo que vai na nossa mente. No fundo é poder pensar antes de dizer alguma coisa. Eu costumo dizer que domínio próprio, e há alguns cristãos que não o têm, e eu costumo dizer que esses cristãos que não têm domínio próprio são cristãos tipo Lucky Luke. Não sei se você conhece essa personagem da banda desenhada. Era uma personagem que era mais rápido que a sua própria sombra. Ele conseguia, era um pistoleiro do Oeste, e ele conseguia disparar a sua pistola mais rápido que a sua própria sombra. É óbvio que isto só acontece na banda desenhada. Mas eu costumo dizer que há uns cristãos que são Lucky Luke, ou seja, conseguem falar mais depressa do que pensar. E por isso dizem disparados, como é óbvio. Muitas vezes arrependem-se amargamente daquilo que disseram. Então eu costumo dizer que esses são os cristãos Lucky Luke, são os cristãos que não têm domínio próprio. Precisamos de deixar o Espírito Santo agir em nós de forma a conduzirmo-nos de uma forma diferente. Sermos pessoas que têm domínio próprio, que sabem aquilo que dizem no tempo próprio. Como diz o livro de Provérbios, as palavras de sabedoria são como maçãs de ouro em salva de prata. Palavras ditas a seu tempo. São, de facto, palavras preciosas. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, em Colossenses capítulo 3, o verso 6, ele prossegue a dizer: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Temos aqui a razão pela qual muitas vezes há situações em que Deus diz basta. Pessoas que se mantêm a fazer a sua vidinha, querendo fazer mal aos outros de uma forma muitas vezes macabra, de uma forma muito consciente, premeditada, e Deus diz isto não pode continuar sempre. Deus vai fazer justiça. E isto é uma chamada de esperança. Deus realmente não está a dormir em situações de injustiça. Por outro lado, Deus traz até nós a sua ira muitas vezes para nós acordarmos, para nós despertarmos do erro que nós estamos a fazer. E eu lembro-me quando, no fundo, nós fazemos algo aos nossos filhos que se comportaram mal, os colocamos de castigo, os repreendemos. A intenção, normalmente, é conduzir os nossos filhos ao arrependimento, é levá-los a pensar seriamente naquilo que eles fizeram, que estava errado, para poderem mudar de atitude. O mesmo faz Deus connosco, para que cada um de nós não volte a repetir os erros do passado e possa crescer, não repetindo, de facto, aquilo que está errado. E vimos já a listagem do que é errado para trás. O verso 7 continua a dizer: ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Vemos aqui por este verso 7 que o apóstolo Paulo está a dizer é há esperança para quem convive nesta situação. Ou seja, o pecado não tem de ser constante e sempre na nossa vida. Há oportunidade de mudarmos de rumo. Quando, por um lado, ele diz na carta aos Gálatas, aqueles que tais coisas praticam não verão o reino de Deus, não entrarão na eternidade. Ao mesmo tempo, ele está a dizer, ok, isto é um alerta sério, mudem de rumo. O rumo é possível ser alterado. Ele não está a dizer que é uma catástrofe fatal e que não há alternativa, não é isso. Ele está a alertar-nos para perceber o erro em que nós estamos e podermos mudar de comportamento. Por isso mesmo este verso 7 aqui. Nós andávamos nesse caminho, seja numa área, noutra, mas houve oportunidade em reconhecermos esse pecado e mudarmos de vida. Este é um aspecto. Um outro aspecto que ele quer trazer certamente aqui à nossa reflexão é a humildade. Ou seja, nós percebermos que, de facto, se hoje estamos no ponto em que estamos, se temos a vida que temos, não é graças a nós, mas é graças à ação de Deus, ao sangue derramado de Cristo Jesus e ao poder de Deus que atua em nós. Por isso hoje podemos caminhar de uma forma diferente. Podemos ter os frutos do Espírito, não por mérito próprio, mas porque Cristo Jesus está a agir em nós. Isso deve produzir em nós humildade. Deve nos levar a perceber que as obras que nós praticaríamos sem Cristo eram aquelas que estão relatadas anteriormente. E por isso mesmo estaríamos todos no mesmo barco. Não haveria ninguém, então, que se pudesse orgulhar, se pudesse vangloriar dos seus feitos, porque, efetivamente, o nosso passado era o que era. Vale a pena nós refletirmos sobre isso. E é exatamente essa reflexão que o apóstolo Paulo nos deixa aqui. O verso 8 ainda prossegue. Ora, nessas coisas andáveis vós também noutro tempo, como viveis nelas? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Temos aqui recomendações muito concretas e práticas para nós próprios aplicarmos à nossa vida. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos cristãos, não podemos ter espaço para a ira. A ira aqui é no sentido de guardarmos amargura no nosso coração, rancor, situações que muitas vezes nós não queremos tratar porque achamos que vale a pena ficar assim. E o apóstolo Paulo nos mostra claramente que precisamos de abandonar esse tipo de situação. Vemos aqui também a maldade e a maledicência. Eu creio que um dos aspectos que nós, como povo português, precisamos melhorar seriamente é este aspecto aqui da maledicência. É uma atitude nossa que realmente precisamos repensar seriamente. Isto faz-me a mim uma grande confusão, mas você talvez está habituado a ir aos consultórios, aos centros de saúde, e ali as filas de espera muitas vezes são intermináveis e realmente as pessoas ficam fartas, cansadas e começam a comentar umas com as outras, mas o seu doutor nunca mais chega e vem atrasado e isto e aquilo e o sistema não funciona. E estamos ali a comentar, a dizer mal do sistema, algumas vezes com muita propriedade. Mas quando chega a altura de confrontarmos quem de direito, seja o seu doutor que chegou atrasado 2 horas e que nem pediu desculpa aos doentes que ali estão, seja o sistema que não funciona e nós, em vez de se calhar marcarmos uma reunião com o diretor do centro de saúde para expormos a situação ou escrevermos no livro amarelo a nossa reclamação, não. Nós ficamos ali a comentar, a maldizer, a maledicência, a dizer mal das pessoas nas costas. Não temos a coragem de olhar as pessoas olhos nos olhos e confrontá-las com o seu erro. Precisamos crescer efetivamente neste aspecto da nossa cultura. Abandonar a maledicência. Também a linguagem obscena. Ainda há pouco tempo estava com os meus filhos ali a passear no Parque das Nações, ali em Lisboa, e fiquei horrorizado. Um senhor com talvez 60 anos, ali mesmo ao lado das crianças, a dizer palavrões e mais palavrões, e não tinha o mínimo de cuidado de perceber que estavam ali crianças. Precisamos abandonar esse tipo de comportamento de linguagem obscena, linguagem suja, que precisa ser também resgatada por Cristo. Precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de falar. O verso 9 aqui do nosso texto prossegue a dizer: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Aqui temos então esta atitude de caminharmos na verdade. Jesus Cristo é a verdade. O pai da mentira é Satanás, a Bíblia diz isso muito claramente. Por isso precisamos de revestirmo-nos deste novo homem. Precisamos de caminhar numa atitude completamente diferente, uma atitude que dignifica o nome de Jesus Cristo. Este novo homem é transformado pela pessoa de Deus, à imagem e à semelhança de Deus. É por isso que o apóstolo João escreve aquele comentário de Jesus Cristo, quando ele está entre nós, em que Jesus fala acerca de servirmos a Satanás com as nossas palavras. E ele diz assim, eu vou ler este texto, João capítulo 8, verso 42 em diante. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de facto vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de modo próprio, mas ele me enviou. Qual a razão? Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, disse Jesus, e ele é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o dos desejos. Ele, Satanás, foi homicida desde o princípio e jamais se fundeu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vemos aqui a razão pela qual nós devemos afastar-nos da mentira, daquilo que destrói efetivamente o nosso caráter. Seguir a Cristo é seguir a verdade, e nem sempre é fácil seguir a verdade, mas precisamos, sem dúvida alguma, abandonar essa atitude de mentir, de dizer aquilo que não é correto. O verso 11 ainda prossegue, aonde não pode haver grego, judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, porém em Cristo é tudo em todos. Vemos que realmente Cristo Jesus veio para transformar a nossa vida. Não há espaço para racismos, não há espaço para elitismos, não há espaço para estatutos sociais. É necessário percebermos que Cristo é transversal à cultura, é transversal às etnias, é transversal ao estatuto social. Cristo Jesus veio para restaurar a cada um de nós e dar-nos liberdade, porque ao conhecermos a verdade, seremos livres. Esta é a grande mensagem do Evangelho e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.